Bom, de volta com cultura geral. Quer falar alguma coisa?
Não, eu só queria te perguntar como é que eu falo o seu nome no ar, você prefere? Como é que eu te chamo?
Pode chamar de Ederson, não tem problema não.
Ederson, né? Porque eu comecei, acostumei, me acostumei a chamar de Betão, mas no ar vamos falar Ederson, né?
Ederson fica melhor. Fica mais formal,
Tá. Tá. Aqui.
não? Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Um prazer imenso receber essa personalidade do direito, Dr. Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do IBDEFAN, advogado e doutor em direito pela Universidade do Paraná. Dr. Rodrigo, o IBDEFAN, fala um pouquinho para a gente do IBDEFAN, a importância do IBDEFAN e como a gente, não como nasce só, mas a importância dele para lidar com toda essa mudança que a gente está vivendo também nas relações de direito, já que o direito também corre atrás, né? Ela corre atrás para poder regulamentar as relações sociais. Como que a gente pode perceber aí o IBDEFAN?
O IBDEFAN é uma comunidade político-científica, né, de pessoas com formação em direito, mas não só, tem também psicólogos, psicanalistas. É uma entidade que foi fundada em 1997, e hoje nós estamos indo para a associação. Acabei de assinar a associação agora, número 17.500. Quer dizer, nós viramos uma praga, estamos no Brasil todo e não tem jeito mais de ficar livre do IBDEFAN. Eu estou falando dessa praga porque eu, contaminado pela psicanálise, o Freud falou isso quando ele fundou a psicanálise, e ele chegou nos Estados Unidos para falar de psicanálise e viu que a psicanálise já estava lá, e ele falou: nossa, a psicanálise virou uma praga, está no mundo todo, né? O IBDEFAN também, nós viramos uma praga, nós estamos em todos os lugares, em todos os estados do Brasil, né? Estamos crescendo cada vez mais. Mas o que que é? É um grupo de pessoas, uma comunidade que está interessada em um novo pensamento do direito de família, que a gente chama hoje até direito das famílias. Na verdade, direito de família hoje é direitos humanos, né, que é a inclusão, né? A história do direito de família é uma história de exclusões, né? Eu falei aqui dos filhos havidos fora do casamento, que eram chamados de ilegítimos. Imagina, isso só mudou em 1988. Quando a gente olha para trás, a gente olha isso, como que um filho havido fora do casamento não podia ser reconhecido, era considerado ilegítimo, né? Porque hoje não há filhos ilegítimos, todos os filhos são filhos. Filho é filho, ponto, não tem nenhuma, não cabe nenhuma designação discriminatória. Mas isso é só um exemplo para dizer de como o direito de família, direitos humanos, é um sistema de inclusão. Aliás, todo o direito, né? O direito é um instrumento ideológico de inclusão e exclusão de pessoas no laço social. E o IBDEFAN, ele está interessado na inclusão de todas essas categorias, como nós já fizemos, por exemplo, com as uniões homoafetivas, né? As uniões homoafetivas, que até demos esse novo nome para ajudar a desestigmatizar, mas todas as formas de famílias, elas são legítimas, não há famílias ilegítimas. Então, o IBDEFAN está interessado nesse novo pensamento aí que é um pensamento de inclusão de pessoas e categorias no laço social. A sede é em Belo Horizonte, mas nós estamos em todos os estados do Brasil.
Rodrigo, uma coisa interessante é o papel do advogado hoje em dia, o que que o advogado, principalmente quer mexer com o direito de família, deve se ater, perceber, além de ter que estudar muito, né? Porque as coisas estão mudando muito rápido, né? E está tudo interligado, está quase que virando um ecossistema, né, Rodrigo?
Agora, quem quiser trabalhar com direito de família, primeiro tem que se apaixonar, precisa de duas coisas: de desejo, né, que é querer, é o seu querer, e estudar. Claro, nós precisamos de uma formação técnica, porque o direito de família sempre foi visto como um direito menor, né, como se fosse uma coisa fácil, e não é. Então é preciso estudar, né, ter uma formação, uma boa formação jurídica. Mas o advogado, e o direito de família é o ramo do direito que mais evoluiu e que mais tem evoluído. Né? E muitas situações com as quais nós nos encontramos não tem uma lei para isso. Mas é preciso entender que a lei é apenas uma das fontes do direito. As fontes do direito, elas são a jurisprudência, os princípios, a doutrina e os costumes. Os costumes são a principal fonte do direito. Então, quando chega um caso para nós, que somos advogados de direito de família, nós não podemos deixar de aplicar o direito, porque não tem uma lei, né? A lei, existem outras fontes, os princípios. Por exemplo, eu constantemente sou procurado, né, um dos últimos assim que teve uma repercussão maior, que é uma pessoa que me procurou dizendo que o pai tinha abandonado tinha, o abandono pagava pensão, dava toda a assistência material, mas não dava assistência afetiva. E eu fiquei muito revoltado com aquilo e falei, mas não é possível. Né? E aí pedi uma reparação civil. E o Tribunal de Minas, em 2004, acatou essa tese e não tinha isso previsto em lei. Mas eu escutei aquela história, fiquei muito comovido e falei, mas é preciso evoluir. O direito é muito mais do que a lei. E foi aí que surgiu a tese do abandono afetivo, criada a partir desses casos concretos que chegam para nós. Então, quem vai advogar em direito de família precisa ter essa noção, essa consciência de que nem sempre há uma lei para aquele caso concreto. E nós sempre nos deparamos entre o justo e o legal. E nosso compromisso ético é não se deparar, não correr daquilo que é justo. Nós devemos defender o que é justo, ainda que em detrimento da lei. O justo, ele pode até ser relativo, depende do ângulo de visão, mas nós devemos sempre estar ao encalço daquilo que é justo. Essa é a nossa função e a nossa missão ética como advogados de família.
Rodrigo, eu quero voltar naquela votação do STF que foi 6-5. E ali, dentro desse recorte, fazer uma análise. Assim, o que, que a gente pode tirar dessa votação de 6-5? Que foi muito apertada, mas ela fala muito da nossa sociedade ainda, ela fala muito daquilo que a gente sente aqui na América Latina ainda?
Sim, ela fala de um costume, né, de um costume, mas também de um preconceito, e o julgamento, né, qualquer julgamento, porque os juízes, os julgadores, eles são imparciais, mas não são neutros. A neutralidade é um mito. Assim como os jornalistas. O jornalista é imparcial, mas não é neutro. Você sabe disso, porque cada um que vai julgar ou cada jornalista que vai fazer uma matéria, ele entra ali com a sua concepção particular, por mais, ele é imparcial, os julgadores são imparciais, mas não são neutros. Por exemplo, esse julgamento que aconteceu aí, ele só aconteceu dessa forma por causa, que foi um julgamento apertado, porque o novo ministro que entrou nesse novo governo, que é um governo que combate o Estado laico, né? Ele entrou defendendo essa posição, que é uma posição que não deixa de ser uma posição religiosa. É um ministro imparcial? É. Mas é neutro? Não. Como ninguém é, como nenhum ministro, nenhum julgador é neutro. Né? Então, isso foi a virada, porque o julgamento, os julgamentos, eles comportam um poder discricionário, e dentro dessa discricionalidade da interpretação da lei é que entra a subjetividade. E é aí que mora o perigo. Mas não há como ser diferente, porque se a gente quisesse que os juízes não fossem neutros, nós estaríamos querendo que eles fossem deuses. E ainda bem que não são deuses, embora alguns se achem assim, né? Mas ainda bem que não são, porque eles são humanos, como qualquer um de nós, e estão pautados nisso, nesse poder discricionário, né? E o grande problema é que as pessoas, os julgadores, muitos deles, eles entram com a sua concepção moral particular religiosa. Nessa, o direito de família é muito contaminado pelo direito canônico, né? Ou seja, a religião está muito presente, esses valores religiosos, por mais que não se diga isso expressamente, mas não tem como não ser. Né?
Toda vez que eu tiro o microfone aqui, o cachorro late, ela está falando, ele está fazendo uma trilha sonora para nós. Juridicamente, Rodrigo, a gente está evoluindo, apesar de todo o conservadorismo, às vezes de muita hipocrisia, a gente está evoluindo com o direito de família?
Sim, você tinha me perguntado antes sobre o Vedefam, e eu tenho muito orgulho de dizer o que eu ouço por aí, que é assim, que o direito de família era uma coisa antes da fundação do Vedefam e outra depois do Vedefam. Ou seja, nós estamos evoluindo, mas neste governo atual em que se combate o Estado laico, né, que está cada vez mais tendente a uma teocracia, nós tivemos algumas evoluções, estamos correndo sérios riscos, né, dessas involuções aí, em razão dessa concepção, porque o direito de família o tempo todo ele é perpassado por um conteúdo moral, né, e esse conteúdo moral ele é determinado politicamente, né, pelas políticas públicas, né, então tudo isso interfere. Então nós estamos num momento que tivemos um retrocesso. Se não tivéssemos, se tivesse sido um ministro que não fosse contaminado por esse viés desse atual governo, certamente o julgamento seria outro. Esse é apenas o começo de um retrocesso que se anuncia por aí, de um Estado não laico.
E aí eu já vou emendar essa pergunta, que é direito de família e diversidade. Quais os desafios que a gente tem nesse momento em que, ao mesmo tempo que se tem uma polarização muito grande e também tem um amigo meu que estava fazendo uma pesquisa de mestrado e concluiu, né, sua tese, ele tinha três fatores de influência na sociedade brasileira que estava muito forte, pouco tempo agora, que era a primeira instituição confiável, o exército, a segunda, a igreja, e a terceira, o Twitter, né? Então, olha a coisa, como é que está caminhando. Então, como é que a gente trabalha essa questão da diversidade com todos esses aspectos misturados, Rodrigo? Porque eu acho que assim tem muito a ver uma coisa com a outra e nada a ver ao mesmo tempo, né?
Pois é, porque a vida é diversa, né? Então, essa diversidade, que é inclusive uma expressão nova, né? Nós temos nós temos um vocabulário novo no direito de família, inclusive, né? Como homoafetividade, diversidade, e a diversidade em todos os seus sentidos, mas principalmente na diversidade sexual. O IBDFAM e a OAB Federal apresentou um projeto de lei que chama Estatuto da Diversidade Sexual. Isso lá com o senador Randolfo Rodrigues, isso claro que está parado. Não se aprova nada no Congresso. O Congresso Nacional, tanto o Senado quanto a Câmara, todos esses projetos que têm algum conteúdo moral não passam. Mas ainda bem que a fonte do direito não é só a lei. Mas voltando à questão da diversidade, né, isso é muito importante. Nós tivemos muitos avanços, mas se fosse nesse governo, não teríamos, porque as uniões homoafetivas, por exemplo, que é como nós dizemos hoje, elas não, o governo é contra isso, né, eles combatem isso, diz que isso é pecado. Olha só, de novo a questão religiosa. Então, ter uma união entre dois homens jamais pode ser considerado família, ou entre dois homens, duas mulheres, né? Então, isso é de influência e contaminação religiosa, porque é pecado, né? Não se pode. Mas isso sempre a gente volta a falar da sexualidade, do desejo, e família é da ordem da cultura e não da natureza, mas esses valores religiosos, eles atravancam muito o progresso. Não dá para misturar direito e religião. As religiões, elas são importantes, são necessárias, até como sistema simbólico, um sistema de freios e contrafreios, mas misturar isso com o direito nunca deu certo, só provocou injustiça, né? Mas neste atual estado, a tendência é de não reconhecer a diversidade, porque na concepção do atual governo, das políticas públicas, família é homem, mulher e filhos e ponto. Um grande retrocesso, é um descompasso e na contramão da história, mas é assim que tem acontecido. Mas felizmente já reconhecemos, temos muitos direitos reconhecidos, né?
Ô Rodrigo, eu vou fazer mais um intervalo agora, fazer um intervalinho aqui na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está com o programa Cultura Geral entrevistando o Dr. Rodrigo da Cunha Pereira. A gente está tratando do direito de família. Dr. Rodrigo, que é especialista em direito de família e tem doutorado na Universidade do Paraná e é presidente do IBDFAM. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Cultura Geral, conversando sobre esse assunto que é tão importante, tão caro à sociedade brasileira, né? Não saia daí.